E o Rogério Reco está aqui comigo. Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. O mundo tem acompanhado, né, com uma certa expectativa, a onda de protestos na Europa, protestos de agricultores. Começou já há algumas semanas pela Holanda e, pela Alemanha, e já se espalhou por vários países, inclusive a França. E esse é um assunto que nós vamos conversar no CBN Rural de hoje com o jornalista Elcio Ramalho, que é de Maringá, né? É fruto aqui de Maringá, está em Paris. Nós vamos falar ao vivo aí, então. Boa noite, Elcio, tudo bom?
Aqui é boa noite mesmo, Rogério. E aí é boa tarde, né? Boa tarde a você, Rogério, boa tarde a Luciana e, claro, aos ouvintes da CBN. É um grande prazer conversar com vocês.
Boa tarde, Elcio. Boa noite, então.
Elcio, os motivos dos protestos que a gente tem acompanhado aí tem sido a forte pressão dos governos aí em relação ao aumento de impostos, retirada de subsídios. Os produtores não concordam com o possível avanço do acordo com os países do Mercosul e, entre outros, também reclamam das duríssimas exigências de ordem ambiental impostas como pretexto para que eles deixem a atividade. Pergunto, como é que está a situação hoje em Paris? E ele sabe que Paris é uma das cidades que estão recebendo tratores nas ruas, avenidas e estradas bloqueadas. Como é que está a situação agora?
É verdade, né, Rogério? Aqui na França, de um modo geral, a mobilização começou em várias regiões, principalmente ali no sudoeste. A cidade de Lyon, por exemplo, já está com uma mobilização bastante grande. Tem pontos aí de bloqueios que são estimados em 100 por toda a França. E para fazer pressão contra o governo francês, os agricultores estão, então, se encaminhando em direção a Paris. Inclusive hoje a polícia já deteve cerca de 79 pessoas que tentaram entrar no grande centro de abastecimento chamado de Rungis, que é considerado o maior da Europa e que distribui, né, que distribui alimentos aí, para não só aqui para a França, mas para vários países também. Então, para fazer pressão, eles querem, então, chamando de cerco a Paris. Mas está, então, aumentando essa mobilização dos agricultores. São cerca de 10 mil nas ruas e a gente vê muitas imagens, assim, dos tratores enfileirados, percorrendo várias estradas e rodovias, e o grande temor é que isso, então, continue sendo de maneira pacífica e não que tenha, então, confrontos policiais. Esse é o grande temor atualmente, na medida em que esse movimento vai ganhando cada vez mais força, tem o apoio da opinião pública e também está se espalhando, como você mesmo comentou, por toda a Europa, principalmente à véspera de uma grande reunião importante dos líderes da União Europeia a partir de amanhã em Bruxelas, Rogério.
E como é que os governos estão reagindo aí a essa onda de protestos que já compreende vários países, né, Elcio?
Pois essa onda de protestos não é tão nova assim, porque começou, a gente está vendo, né, uma mobilização muito grande, muito importante, envolvendo vários países agora, mas começou mesmo, muita gente considera, o início desse protesto dos agricultores, pelo menos em nível europeu, na Holanda, e isso em 2022, com uma decisão do governo holandês de impor aí uma limitação na emissão de nitrogênio. E muitos agricultores, então, tiveram que reduzir o número de cabeças de gado para atender essa norma, e ali começou, então, o protesto que, né, vai se expandindo. Outro motivo também que acabou ampliando esse movimento foi com relação à Romênia, à Bulgária, à Polônia, porque depois da guerra na Ucrânia, então a União Europeia decidiu suspender as taxas de importação dos cereais e de alguns produtos agrícolas da Ucrânia, suspendendo por uma questão de solidariedade, e isso acabou fazendo com que boa parte dessa produção fosse escoada para esses países, o que acabou, então, repercutindo nos preços, muita gente tendo que absorver toda essa produção. Então, esses outros países acabaram também aderindo a esses protestos por outros motivos. Mas um outro motivo, então, que de uma certa forma abrange todos esses países, é com relação, como você mesmo comentou, às normas ambientais cada vez mais rígidas na União Europeia. Foi criado, então, um pacto verde, para a transição ecológica para o setor da agricultura a partir de janeiro de 2023. Isso fez com que a agricultura tivesse que se adaptar às normas que os agricultores consideram cada vez mais rígidas e injustas na medida em que eles sofrem a concorrência de produtos de países que não pertencem à União Europeia, que, segundo eles, não são submetidos às mesmas regras rígidas ambientais. Então, todo esse, digamos assim, esse arsenal aí de problemas acabou culminando, então, nesse grande protesto, nessa grande revolta, que, por um lado, une alguns países, mas, por outro lado, também faz com que haja concorrência entre os próprios países. Por exemplo, os agricultores franceses reclamam que o governo francês exige deles o uso, por exemplo, de pesticidas que a proibição de pesticidas que são autorizados nas vizinhas Alemanha e Espanha. Então, quer dizer, há confronto dentro da própria União Europeia com relação a esse tema também, Rogério.
Elcio, eu queria saber o seguinte, essas manifestações estão se refletindo de alguma forma na oferta de alimentos, nos preços?
Olha, por enquanto não, né? Pelo menos aqui na França, a grande preocupação é que essa mobilização não atinja essa central de abastecimento, né, que fica numa cidade não muito longe aqui de Paris, de Rungis, para que justamente não haja problema na questão dos abastecimentos, né, dos supermercados, enfim, de toda essa cadeia, né? Os preços, na verdade, os agricultores vêm reclamando dos preços, na verdade, que vem subindo para eles nos custos de produção. Preços principalmente com relação aos combustíveis. A gente sabe, né, que a inflação foi aumentando, principalmente depois da guerra na Ucrânia, atingindo vários países, e esses produtores dizem que os preços, os custos de produção acabaram, então, sendo muito altos, e as subvenções que eles recebem da política agrícola comum não estão mais cobrindo as necessidades deles, né? Essa é uma outra reclamação desses agricultores. Então, os preços, enfim, a gente está vendo os preços subirem, mas já há um determinado momento, em função também da inflação que está atingindo vários países, né? Isso em vários lugares. Mas existe uma preocupação, sim, claro, que toda essa situação possa comprometer o abastecimento, e claro, isso repercute, obviamente, nos preços.
Você comentou aí que esse protesto todo tem o apoio, a simpatia da população, né? Como é que é essa simpatia, esse apoio da população, Elcio?
Eu acho que esse apoio é muito em função, assim, da solidariedade em relação a essa atividade, normalmente é considerada, assim, essencial, mas que nos últimos anos vem sofrendo também com achatamento de salários, né? Os produtores estão dizendo que não conseguem mais manter esse mesmo nível de vida, que eles tinham em anos anteriores, que há um empobrecimento, né, de todo o pessoal que trabalha nesse mundo agrícola, e eles não veem o reconhecimento do trabalho deles, né? Então, nesse sentido, acho que a população é solidária em relação a essas reclamações, porque muita gente vê também que existe um impacto, né, na sociedade em geral, e, né, a gente sabe, por exemplo, no caso da França, os índices de empobrecimento da população estão aumentando ano a ano, né? Então existe essa solidariedade no sentido de uma valorização do trabalho e também no setor agrícola.
Você tem alguma pergunta, Luciana?
Sobre essa solidariedade em relação à opinião pública aos agricultores, né, eu queria saber se a opinião pública ela também é a favor das regras ambientais.
Olha, isso é um pouquinho mais complicado, né? Ao mesmo tempo que as pessoas também são a favor, né, de maiores regras ambientais, no sentido de que a gente está vendo, né, que toda essa questão climática, né, afeta todo mundo de uma maneira geral. A gente vê, por exemplo, que os verões aqui estão cada vez mais quentes, os invernos também, as temperaturas estão muito acima do que tem nessa época do ano. Então existe, por um lado, essa consciência de que é preciso fazer algo pelo meio ambiente, mas, por outro lado, essa questão ambiental, acho que está mais relacionada, no caso dos agricultores, com as obrigações que eles veem, que eles são submetidos, mas que outros não. E o que é curioso notar é que, quando se fala nessas normas ambientais, muitos agricultores gostam de citar o Brasil. A gente sabe que está havendo uma pressão muito grande para que não seja assinado o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. A França milita muito para que esse acordo não saia. O presidente Macron está envolvido, hoje o ministro da Economia voltou a dizer que do jeito que está o acordo não deve ser, e eles comentam que essas normas ambientais, por exemplo, eles estão sujeitos à União Europeia, os burocratas de Bruxelas, que impõem normas, querem uma agricultura cada vez mais ecológica, emitindo cada vez menos gases que provocam efeito estufa, mais que outros países, no caso o Brasil, eles citam muito o Brasil, a questão da Amazônia, por exemplo, que esses produtores não seriam submetidos às mesmas regras, principalmente no uso de pesticidas, agrotóxicos, né? Então, em relação a essa questão ambiental, eu acho que existe essa solidariedade nesse sentido, de que cobra-se demais dos agricultores europeus, segundo eles, e menos de outros países produtores que podem exportar produtos com valores bem mais baixos e não submetidos às mesmas regras ambientais.
Só lembrando, né, Elcio, que o Brasil também, os produtores, são submetidos a leis ambientais muito duras. O Código Florestal aqui é muito rígido, os produtores estão aí, inclusive fizeram o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem que fazer as suas regularizações, são acompanhados muito rigorosamente. E também eu acho que aí entra um detalhe, que os europeus, o produtor europeu, ele não tem tanta competitividade quanto o brasileiro, né? O produtor brasileiro. Então eu acho que tudo isso está chegando numa situação difícil aí para os produtores europeus, mas isso não se deve à importação de produtos brasileiros, como eles têm falado aí, né?
E eles costumam alegar isso justamente, né, para justificar talvez essa falta de competitividade da agricultura europeia de modo geral com relação à produção de outros países, né? Você tem razão, na verdade o Brasil também é submetido a muitas regras ambientais rígidas, né, também, mas é um argumento que eles gostam de usar para pressionar os seus, suas lideranças, né, os seus governos. Por exemplo, as notícias relacionadas às queimadas, à situação da Amazônia, né, principalmente recentemente, enfim, nos últimos anos, né, contribuíram para, digamos assim, sedimentar esse discurso desses agricultores. Mas a gente sabe que, obviamente, existe por trás disso uma questão da competitividade que, né, eles temem, né, essa competitividade de outros países que são muito mais produtivos, né, que podem produzir também muito melhor e, claro, com um custo bem mais baixo.
Ok, então, você, Luciana, tem alguma pergunta?
Não, muito obrigada, Elcio, pela sua participação aqui no CBN Maringá, segunda edição do CBN Rural.
Valeu, Elcio, muito obrigado pela sua participação e vamos torcer para que haja um entendimento aí entre os produtores e os governos, afinal, estamos falando em produção de alimentos, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que a reunião que vai acontecer amanhã, amanhã e sexta-feira em Bruxelas vai ser muito determinante para a saída aí dessa crise da agricultura europeia, e tomara aí que eles encontrem realmente um caminho, né, um acordo para que, né, os agricultores voltem a produzir e que todo mundo seja contemplado e que, quem sabe, né, avance também nesse acordo União Europeia e Mercosul, que poderia ser muito interessante, né, acho que para os dois blocos. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer conversar com vocês. Um abraço para vocês.
Somos gratos aí, esperamos conversar mais vezes com você, viu?
Com o maior prazer. E eu, claro, não posso deixar de encerrar falando então e dizendo muito obrigado para Elci Nakamura, que, né, está deixando aí a CBN e a sua atividade jornalística. Toda a minha admiração por essa profissional incrível que foi a Elci Nakamura, com quem eu tive o enorme prazer de trabalhar. Eu peço a permissão para vocês de mandar um grande abraço para ela, enfim, por toda a carreira brilhante que ela teve no jornalismo aí em Maringá.
Tá certo, então. Então, uma boa tarde a todos e uma boa noite para você que está em Paris aí.
Muito obrigado, boa tarde para vocês.
E voltamos com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério. Obrigada, Elcio.